Nós estamos recebendo aqui nos estúdios a farmacêutica e bióloga Letícia Tavares. Obrigado por aceitar o nosso convite. Professora, existem muitos mitos e verdades em relação à gripe, ao resfriado. Vamos alertar aí a nossa população. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes aqui da CBN, né? Mais um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Na verdade, né, há um mito de que o frio, né, aumenta a gripe. Na verdade, o frio não tem nada a ver com isso, né? O frio em si não tem a ver com isso, mas sim o sistema imunológico da pessoa, né? Então, quanto mais você estiver com seu sistema imunológico deprimido, mais fácil você vai estar para abrigar vírus que estejam circulando.
E por que o frio deixa o sistema imunológico enfraquecido?
Na verdade, não é o frio exatamente, né? É o choque térmico. Então, você estar num ambiente quente e sair para um ambiente gelado faz com que suas defesas tenham que trabalhar mais e com isso você gasta energias internas que vai talvez faltar para se defender de um vírus. Outra questão que favorece o aumento dos resfriados e gripes no inverno, que faz vir esse mito, né, de que o frio aumenta os resfriados e gripes, é que as pessoas ficam mais fechadas, mais aglomeradas. E as doenças virais, elas são transmitidas por gotículas de saliva. E aí, então, como as pessoas estão aglomeradas e fechadas, a transmissão do vírus é facilitada. Então, manter os ambientes abertos e arejados, principalmente ambientes com alta concentração de pessoas, é essencial para você evitar o contágio. Lembrando que o vírus, da maioria dos vírus gripais, eles permanecem de minutos até 48 horas, e tem alguns relatos até de 7 dias sobre superfícies, principalmente superfícies lisas, né? Então, maçanetas de portas, enfim, coisas que são compartilhadas, né? A pessoa toca dali 2 horas, se outra pessoa tocar e levar a mão à boca, e ali tinha um vírus, ela vai se contaminar porque o vírus sobrevive. Outra questão que facilita a questão, essa ideia, né, da gripe ser maior no frio, é porque o próprio vírus, ele tem, de fato, uma facilidade de permanência de vida no frio maior que no calor.
O frio conserva.
O frio conserva o vírus, isso mesmo, né? Então, automaticamente, o tempo que ele vai permanecer nessas superfícies será maior em temperaturas frias do que em temperaturas altas. Então, todo esse processo, né, acaba levando à ideia de que o frio, ele traz as doenças virais, mas se a gente tiver os contatos, as ações adequadas, né? Quando for espirrar, usar o braço, né, para proteger, sempre lavar as mãos com muita frequência, passar álcool gel, você não vai levar gotículas de saliva de uma pessoa contaminada à sua mucosa bucal e também não vai, ou outras mucosas corporais, e com isso não vai se contaminar. Também outro mito muito comum nessa época é o fato de que vitamina C ou medicações para gripe, né? O que usar, né?
Suco de laranja,
Principalmente,
acerola.
né, lembrando que a gente está falando aqui de maneira geral de infecções respiratórias, né? Mas há uma diferença muito grande entre vírus, a gripe e o resfriado, né? Porque os vírus que transmitem a gripe são sempre mais agressivos, causam febre alta, infecções mais graves. Enquanto os vírus que transmitem as infecções mais brandas, né, que são chamados de resfriados, são vírus menos agressivos, menos virulentos. Mas para ambos, né, tem a história aí da vitamina C ou mesmo a situação de medicamentos gripais, que tem até os nomes, né? De antigripal aí na venda comercial. Na verdade, Roberto, eu costumo dizer assim, ó, que para gripe, independente de ser gripe de vírus mais agressivo ou mais brando, se você tomar esses medicamentos de venda livre, a gripe vai durar uma semana. E se você não tomar, em 7 dias ela também vai acabar, né? Porque o ciclo viral, ele é de 7 dias. O que que esses medicamentos fazem? Esses medicamentos apenas aliviam os sintomas. Eles são compostos por um analgésico, como o vírus acaba trazendo dor no corpo, porque ele está tentando se multiplicar e o teu organismo está tentando se defender disso. Aí tem o analgésico para aliviar esse sintoma. Eles têm um descongestionante nasal, porque o próprio processo alérgico leva à congestão nasal, né, das vias aéreas. Então, isso vai aliviar o sintoma da gripe. E a vitamina C, o que que acontece? O ácido ascórbico, ele é um potente, né, que é o ativo aí da vitamina C, ele é um potente antioxidante. E quando nós estamos imunossuprimidos, a gente precisa de antioxidantes, porque eles vão aumentar nosso sistema imune. Então, se você tomar um outro antioxidante que não vitamina C, todos também farão a mesma função, né? Mas como no inverno, que é a época da maior transmissão, né, dessas doenças virais, acaba que as frutas que são ricas em vitamina C, como laranja, limão, também são fartas, né, nessa época, porque é a época dessas árvores produzirem, então fica fácil o acesso. O ideal é que você sempre tenha um nível de vitamina C e outros antioxidantes, como vitamina A, E e D, adequados no teu organismo e mantenha a tua imunidade legal, né? Outro mito, Roberto, se há tempo ainda, né, é o uso do sorvete, né? Ah, não tome esse negócio gelado que vai fazer mal para a garganta, porque como os vírus eles atingem a parte respiratória, acaba que sempre a gente sente um pouquinho a garganta também. É claro que quando o vírus é mais agressivo, você pode até vir a desenvolver um processo infeccioso mesmo na garganta. Mas, independente de você já estar com uma infecção ou só com a garganta irritada, o gelo não vai fazer mal nenhum para ela. Pelo contrário, a gente até analgesia a dor com o gelo. Né? Quando a pessoa faz uma extração de dente ou uma cirurgia, não é até recomendado que ela tome sorvete? Porque o gelo vai fazer analgesia local e aliviar os sintomas. Então, isso também é um mito. O que não tira a situação de que se você está com o corpo quente, acabou de tomar um chá quente e vai tomar um sorvete, você vai fazer um choque térmico no teu organismo e isso vai baixar a tua imunidade e você vai ficar mais propensa à doença prevalecer.
Seria mais interessante tomar sorvete no inverno?
É, certeza. Ele
o sorvete é para refrescar, então por isso toma no verão. Mas se tomar no inverno, ele fica mais compatível com o corpo, com a temperatura.
Na verdade, sim, né? Na verdade, ele é um alimento do inverno, né? Ele foi criado no inverno, no gelo, né? Mas as pessoas acabam, por causa da diferença de temperatura, tomando para se refrescar no verão.
Não embora tem essa história, não toma sorvete porque vai ficar gripado.
Se
tiver com o sistema imunológico resistente, não tem problema.
Não tem problema.
Outro detalhe, professora, que eu acho interessante a gente falar, você comentava a respeito dos 7 dias, do vírus, da circulação. Depois que passa 7 dias, o vírus não foi embora, é mais grave? E o que está acontecendo?
O que acontece, Roberto? Como no processo viral, você então já estava com a tua imunidade baixa. Pode acontecer que durante esse primeiro processo viral, você venha adquirir um outro vírus, o que é muito comum. Né? Então, passou 7 dias e você ainda não melhorou. Né? Você teve um episódio, talvez até de um pouco melhora, mas voltou a ficar ruim, porque já é um segundo ou um terceiro vírus atuando. Então, isso é mais um indício e uma dica, né, de que o teu problema está no teu sistema imunológico. Então, tem que deixar o teu organismo se recuperar, se alimentar adequadamente. Existem medicações, mas aí com a procura do médico, né, para orientação adequada desses medicamentos que aumentam o sistema imune. Por isso que se recomenda, né, gripado, repouso e muito líquido, porque a água ajuda as nossas células, né? A hidratação adequada ajuda as nossas células a recompor aí, fazer todo esse processo de defesa. E o repouso é porque você não vai estar gastando energia com outras coisas, e sim, só o teu organismo vai ter tempo para só se defender do vírus, né? Porque o vírus, ele usa a nossa célula para se multiplicar, ele só consegue se multiplicar dentro das nossas células. Então, se ele não conseguir entrar na célula, ele não vai ter onde se multiplicar e ele vai acabar o processo de vida dele.
Então, vamos reforçar. Como eu faço para fortalecer o meu sistema imunológico? Porque daí não tem gripe, não tem nada, vai derrubando todos os vírus aí pelo caminho.
A alimentação é o primeiro passo, né? Boas horas de sono adequado para a tua fisiologia, né? A gente chama isso de ciclo circadiano. Então, as horas de sono adequada, uma boa alimentação. A gente falou do sorvete, né? Lembrando que o sorvete não é uma boa alimentação, ele, acima de tudo, é uma gordura trans, né? Enfim, o sorvete não é adequado em nenhuma alimentação, né? Realmente é só uma guloseima. Então, boa alimentação, rica em nutrientes vegetais e, né, da terra, repouso. Higiene também faz parte, porque o ambiente higienizado ele vai ajudar, né, nessa seleção natural dos micro-organismos, enfim. E é isso aí, não se estressar, porque o estresse é um inimigo imenso da nossa imunidade, né? Porque todo momento onde você se estressa, como a gente vem lá do tempo do Homens das Cavernas, né? Que o estresse era a produção de um hormônio específico para fuga, né? Então, a hora que você se estressa, ele entende que você tem que correr, que você tem que gastar energia com aquilo. Então, todo o teu metabolismo vai estar voltado para isso e muitas vezes o teu estresse é de um incômodo emocional, né? Não tem nada a ver com a fuga que vem lá do Homem das Cavernas. Mas o nosso organismo não entende. E aí você vai gastar toda a tua energia com isso à toa, né? Desnecessariamente baixando o teu sistema imunológico.
Muito bem, antes da gente fechar, a Franciele tem uma pergunta para fazer. É isso, Franciele, a nossa repórter na produção também do programa.
É difícil a gente confundir a gripe com uma crise de rinite?
Certo. Na verdade, não é difícil, né? É fácil porque os sintomas iniciais são os mesmos, né? A rinite, ela é um processo alérgico, embora é um processo inflamatório, mas decorrente de uma alergia, né? Então, o que vai acontecer? Teu sistema imunológico que te defende da alergia, ele começa a defesa igualzinho a resposta inflamatória, viral, bacteriana, o que seja. Então, todos os sintomas iniciais são os mesmos. O que vai ajudar você a diferenciar? A tua temperatura corporal, acima de tudo, né? Quanto mais alta a tua temperatura corporal, mais chance de ser um processo viral, efetivamente. O tempo de exposição disso, né? E eu costumo dizer assim, né? Porque a rinite, ela incomoda, né? Nossa, ela é um processo que as pessoas que são alérgicas realmente sofrem com isso. Como a maioria das vezes são poeiras do ar, coisa assim, mas a ideia é você eliminar o gatilho, né? Você tem que se prestar atenção em si mesmo para ver o que, que te ativa a rinite, né? Qual é o gatilho da sua rinite e tentar eliminar esse gatilho, né? Acima de tudo. Mas também, como nos processos de resfriado e gripais, a imunidade ajuda a você ter menos episódios alérgicos de rinite. Né? E a rinite você vai ter mais espirros. A tua defesa de tentar expelir a substância que está irritando tua mucosa nasal e mesmo oral, ela é maior do que no processo gripal, porque o vírus já está, no começo você também tenta espirrar e expelir, mas ele já vai lá para dentro, pulmão mesmo, já vai entrar mais internamente no organismo. E a rinite, ela sempre se mantém mais nas partes externas, então o inchaço do nariz é maior, do próprio olho é maior no processo de rinite, enquanto na gripe esse processo é mais lento.
Muito bem.
Tirou meu mito de 7 espirros, é gripe.
Letícia, muito obrigado pela presença.
Obrigada a vocês.